Bancos lavam dinheiro das drogas, diz relatório. Essa é uma matéria do jornal A Verdade, edição de agosto de 2020, escrita por Inamar Medeiros, de Recife. No início de junho, foram publicados no canal Duplo Expresso os volumes 1, 2 e 3 do relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, de Evasão de Divisas, ou CPMI do Banestado, como ficou conhecida na imprensa. Do relatório, constam nomes de pessoas físicas e jurídicas no Brasil que utilizaram a conta carta circular número 5, CC5, para remeter dinheiro ao exterior. O relatório fez o recorte nas contas com as transferências acima de R$150 mil na época. Considerando que parte das remessas possam ter origens, entre aspas, legais, a estimativa mais otimista é de que no mínimo 50% dos recursos são de origem de contrabando, do tráfico ou corrupção. Essa CPI mista funcionou em 2003 e teve como presidente o senador Antero Paes de Barros, do PSDB, e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, e como relator, o deputado José Mentor, do PT, que não conseguiu apresentar um relatório para a votação no final dos trabalhos e faleceu no último dia 25 de julho. O relatório cita centenas de pessoas físicas, empresários, cúpula do judiciário e políticos, e pessoas jurídicas, bancos, empresas industriais, de serviços e da agricultura, com CPF ou CGC, CNPJ e endereços. O ilícito é evidente, pois diversas remessas acima de R$30 milhões têm como responsáveis vendedores, ambulantes motoristas, zeladores. Tudo indica que eram laranjas a serviço de Dário Messero, o doleiro dos doleiros, que se encontra atualmente na prisão domiciliar no Brasil, devido à Covid-19. No caso em questão, o dinheiro era depositado em uma conta CC5, transferido para os Estados Unidos em dólar e depois seguia para paraísos fiscais. Parte dele voltava como investimento de estrangeiros em aplicação no mercado financeiro e na compra de papéis das estatais que foram privatizadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Só para lembrar, a Vale do Rio Doce foi vendida por R$3,3 bilhões e o sistema Telebrás por R$22,5 bilhões, além das empresas estatais. O montante de recursos enviados e identificados para o exterior por meio das CC5 foi de 124,14 bilhões no período entre 1992 e 1998. Para facilitar a dimensão desse crime, basta fazer uma atualização pelo INPC de 12 de dezembro de 1998 a junho de 2020, que foi de 436,86%, chegando ao valor de R$666,48 bilhões. Considerando que metade seja lícito, entre aspas, os capitalistas enviaram só para sonegar impostos, chegamos então a 333,24 bilhões em dinheiro com origem no tráfico de drogas ou corrupção. Para corrigir esse deslize dos capitalistas, em outubro de 2016 foi autorizada a volta desse dinheiro ao Brasil, através da Lei nº 13.254 de 2016, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, Nelson Barbosa e Valdir Moisés Simão. Na prática, os recursos foram regularizados e perdoados todos os crimes. Bastava pagar 15% sobre o valor de juros e 15% de multa. Ou seja, pagando 30% dos recursos enviados para o exterior, tudo foi regularizado. Segundo dados do Banco Central, foram efetivamente arrecadados R$46,8 bilhões. Em seguida, foi alterada a Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017, para reabrir o prazo de adesão no governo do golpista Michel Temer, legalizando mais dinheiro ilícito. Esse relatório é um documento que prova como ocorre a formação das grandes fortunas no Brasil e como se comporta o dito mercado, que é uma burguesia antinacional e covarde ao enfrentar os interesses de capitalistas de países imperialistas, pendurada em inúmeros dossiês que mostram a origem criminosa das suas fortunas, ao mesmo tempo em que é altamente violenta contra a classe trabalhadora. Basta lembrar o apoio incondicional dos empresários às reformas da Previdência, trabalhista e ao governo, que já tem em sua conta mais de 90 mil mortos pela Covid-19 no país, sem ao menos nomear um ministro da Saúde. É um governo com a cara da nossa elite e com o apoio explícito das Forças Armadas, inclusive ocupando os cargos de presidente, vice-presidente, ministros e milhares de nomeações nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por outro lado, fica claro o papel conciliador e submisso do PT, já que no ano de 2003, ainda no primeiro ano do governo Lula, em vez de publicar e denunciar o roubo da burguesia, fez acordo com os parlamentares e existem indícios de que usou esses dados para fazer chantagem aos capitalistas para arrecadar recursos para a campanha de Caixa 2, entrando no mesmo jogo do PSDB, do MDB, do PP, do Democratas, do PSD, do PTC, do PSL e demais partidos da burguesia que fazem lavagem de dinheiro desde a época da ditadura militar.